É, pensando na seguinte situação, você é um prefeito e acabou de assinar um contrato, sei lá, de 300 milhões de reais para construir o maior hospital da sua região.
O sonho de qualquer gestor público, né?
Exato. A população comemora, as máquinas chegam ao terreno, só que 6 meses depois, a construtora simplesmente desaparece.
E o que sobra é aquele esqueleto de concreto apodrecendo ao relento, né? E o dinheiro do pagador de impostos indo pelo ralo.
Pois é. É exatamente sobre isso que vamos falar. Bem-vindos ao Debate. Hoje, nosso espaço de diálogo e múltiplas perspectivas analisa os mecanismos de integridade e as garantias nas contratações públicas. Nós vamos nos aprofundar na eficácia dessas novas exigências da administração pública para as empresas privadas.
Isso. E a questão central que nós extraímos do material técnico de hoje é: será que esses instrumentos, tipo os programas de integridade e as garantias de execução, realmente transformam a cultura de probidade e protegem o dinheiro público? Ou será que eles criam apenas uma burocracia de fachada, sabe? Gerando insegurança jurídica no mercado?
Bom, eu argumento aqui que tornar esses mecanismos de compliance obrigatórios e, claro, exigir garantias financeiras robustas é uma evolução essencial. É algo que finalmente força o mercado a adotar práticas éticas reais sob pena de sanções severas.
É, eu venho de uma perspectiva bem diferente. Assim, a teoria por trás de tudo isso é belíssima, mas eu defendo que, na prática, essas exigências frequentemente ignoram a realidade cruel do mercado. Elas acabam gerando uma falsa sensação de segurança e um mar de litígios judiciais, em vez de fato, entregar aquele hospital pronto para a população.
E é justamente esse abismo, né, entre o que está no papel e o que acontece lá no canteiro de obras que a gente precisa desbravar hoje. Para começar, vamos olhar para o conceito de integridade em si.
Vamos lá.
Durante décadas, a nossa Constituição falou no princípio da moralidade. Mas moralidade é um conceito filosófico, altamente subjetivo. O que essas novas regras tentam fazer, especialmente para aquelas obras de grande vulto, aquelas que ultrapassam a marca dos 262 milhões de reais, é transformar essa moralidade em algo prático, auditável, entende?
Dinheiro que entra, dinheiro que sai.
Exatamente. Tudo rastreável, nós passamos a exigir canais de denúncia anônima, auditorias externas. Pensa assim, um programa de integridade é como um sistema de prevenção de incêndios em um edifício.
Tá.
Ele pode não impedir que alguém mal intencionado risque um fósforo, claro, mas ele detecta a fumaça e isola o fogo antes que o prédio inteiro desabe. Ao exigir isso como condição, o Estado força uma modernização corporativa quase que obrigatória.
Sabe que o seu exemplo do alarme de incêndio é ótimo para ilustrar o meu ponto, né?
Como assim?
O grande problema é quando você entra nesse edifício e descobre que, na verdade, muitas empresas estão instalando alarmes de incêndio de plástico.
Ah, de plástico!
É, eles têm uma luzinha vermelha que pisca bonitinho, mas não estão conectados a cano de água nenhum. São instalados apenas para passar na vistoria técnica.
Quando a gente olha para o mercado real, como o material aponta, vemos que quase todos os licitantes hoje em dia alegam ter programas de compliance.
Bom, porque a lei exige. Não só por isso. É porque pega bem. Virou tipo um produto de prateleira. É muito parecido com o que aconteceu com os selos ESG de sustentabilidade. É lindo dizer no panfleto que a empresa usa madeira de reflorestamento e tem uma governança impecável. Mas pensa na hora H.
Na hora do desempate, você diz.
Exato. Digamos que uma licitação termina empatada entre duas gigantes da engenharia. A regra diz que o programa de integridade serve como critério de desempate. Como é que um servidor público vai sentar na mesa e julgar objetivamente qual PDF de código de ética de 50 páginas é mais ético que o outro?
É, eu entendo a sua desconfiança com esses manuais de gaveta. Mas olha, eu não concordo que a regra permita apenas uma análise superficial de PDF. As diretrizes são claras ao exigir regras suscetíveis de auditoria.
Mas auditar a intenção é difícil, concorda?
Mas não estamos falando de um papel timbrado com boas intenções. Nós estamos falando da obrigação de contratar auditores independentes. Pessoas que vão revirar a contabilidade da empresa, estamos falando de canais de denúncia que não podem, de jeito nenhum, cair no e-mail do diretor que está cometendo a fraude.
É, eles precisam ser geridos por terceiros.
Perfeito. Quando você força uma empresa de engenharia que ganha um contrato gigantesco a estruturar isso em até 6 meses, após assinatura, você altera o ecossistema. O servidor público que porventura pensar em pedir uma propina, ele vai pensar 2 vezes, sabe? Ele sabe que aquela empresa tem um canal de denúncia com garantia real de anonimato. Isso cria um ambiente hostil à corrupção.
Cria-se um ambiente hostil na teoria. Na prática, muitos especialistas da área confessam no material que ainda não viram uma metodologia infalível para que a administração avalie esse, entre aspas, comprometimento inequívoco da alta diretoria de forma puramente objetiva.
Sempre tem um grau de subjetividade.
Sim, mas fica no campo das estratégias preventivas, que muitas vezes não sobrevivem ao primeiro teste de estresse real. E isso me leva ao nosso segundo ponto central. O que acontece quando tal alarme de plástico não soa, a corrupção acontece e o Estado precisa punir a empresa?
Ah, agora você está entrando no terreno da dosimetria das sanções.
Exatamente. E vamos traduzir isso para quem está acompanhando. Dosimetria nada mais é do que o Estado tentando calcular o tamanho exato do castigo, né?
Isso, a calibragem da pena.
A ideia é não ser frouxo demais a ponto de incentivar o crime, nem pesado demais a ponto de falir uma empresa por causa de um simples erro de digitação. As punições vão desde uma advertência até a declaração de inidoneidade, que basicamente proíbe a empresa de fechar contratos com o governo por anos.
É a morte civil da empresa em termos de licitação.
Pois é. E aí nós nos deparamos com uma situação que beira o absurdo no material. A regra atual diz que, se a empresa implementar ou melhorar seu programa de compliance, isso serve como uma atenuante genérica. Ou seja, ela ganha um desconto na punição. Deixa eu te dar aquele exemplo clássico que ilustra muito bem isso. O caso dos 1.200 sacos de café.
Ah, sim. Esse caso é fascinante dentro da nossa jurisprudência.
Fascinante e, honestamente, revoltante. Imagina a cena. Um órgão público compra 1.200 sacos de café. A empresa entrega apenas 800, mas emite a nota fiscal cobrando pelos 1.200.
Uma fraude clássica?
Exato. Veja bem, isso não é uma inexecução parcial do contrato. Inexecução parcial seria ela entregar 800, virar para o gestor e dizer, olha, acabou meu estoque, e cobrar só pelos 800. Entregar menos e cobrar a mais é fraude. É crime premeditado, fraude à execução.
Sem dúvida. Ninguém discorda disso.
Então, como é que o Estado pode justificar aplicar uma penalidade por uma fraude desse calibre e, na hora de calcular o castigo, dar um desconto só porque a empresa infratora apareceu com um código de ética novinho em folha? Na filosofia do direito, o mal injusto do ilícito tem que ser pago com o peso proporcional da pena. Usar o compliance como um prêmio de consolação para reduzir a punição de um fraudador enfraquece totalmente a resposta do Estado.
Bom, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui um minuto. Porque você está partindo de uma visão estritamente punitivista e retributiva. A pergunta que nós precisamos fazer, olhando para o macroeconômico, é: o objetivo do Estado é destruir empresas ou garantir que o mercado continue funcionando com fornecedores minimamente confiáveis?
Olha, o objetivo certamente não é subsidiar quem frauda a nota fiscal, né?
E não está subsidiando. A sanção administrativa não é só um chicote, ela tem um caráter pedagógico e corretivo. A lei exige a reparação integral do dano antes de qualquer coisa. A empresa dos sacos de café vai ter que devolver cada centavo desviado.
Mais do que justo.
Sim, e além disso, vai pagar uma multa pesadíssima e ainda vai sofrer a suspensão. Não há impunidade aí. Mas pensa no dia seguinte. O Estado precisa reabilitar fornecedores. Se a gente simplesmente banir permanentemente toda empresa que cometer uma falha ou fraude, em poucos anos nós teremos um oligopólio. Serão 2 ou 3 gigantes ditando os preços de todas as licitações.
E o contribuinte paga a conta.
Pago triplo pelo mesmo serviço. Então, exigir o programa de integridade como uma condição absoluta para a reabilitação dessa empresa garante que ela conserte a falha estrutural que permitiu aquela fraude acontecer. Se ela corre para implementar esse compliance durante o processo punitivo, considerar isso um atenuante não apaga o crime de forma alguma.
Mas alivia o peso da mão do Estado.
Alivia porque reconhece que o Estado valoriza a readequação da governança corporativa. É uma forma inteligente de mitigar riscos futuros e manter o mercado competitivo.
É, a lógica de não destruir o mercado faz sentido. Eu concedo isso. Mas o problema é a sobreposição caótica de punições que a gente vê na prática. Aquele fraudador do café não responde só administrativamente perante o pregoeiro. Ele atrai a lei de licitações, a lei anticorrupção, a lei de improbidade administrativa e ainda leva um processo criminal do Ministério Público.
É uma teia punitiva complexa, de fato.
Totalmente. Você multa a empresa em milhões na esfera anticorrupção. Depois, aplica o impedimento de licitar. Tentar harmonizar tudo isso dando descontos baseados em códigos de ética que, sejamos honestas, muitas vezes são redigidos às pressas por grandes bancadas de advogados só para salvar o contrato. Isso é um pouco de ingenuidade administrativa da nossa parte.
Eu não diria ingenuidade, mas uma tentativa de evolução.
Mas olha, se o compliance falhou e a fraude já aconteceu, a multa punitiva por si só não levanta aquele prédio do hospital que ficou abandonado lá no nosso primeiro exemplo. E é exatamente por isso que o mercado inventou um mecanismo mais tangível, as garantias de execução.
Perfeitamente. Excelente transição. Porque a integridade, o compliance que estávamos discutindo, é a nossa prevenção, é a vacina. Mas as garantias de execução são o nosso seguro de vida para quando o contrato inevitavelmente quebra e a construtora some do mapa.
E a lei coloca várias opções na mesa, certo? Caução e dinheiro, fiança bancária, títulos da dívida pública e o famoso seguro-garantia.
Isso mesmo.
Só para não deixar passar um ponto interessante do material. Essa opção de dar em garantia títulos da dívida pública via sistema Selic é tão absurdamente burocrática que, olha, já ouvi relatos de especialistas do mais alto escalão que levaram um dia inteiro logados no terminal do Banco Central só para entender como transferir a custódia de um título. Na prática comercial, ninguém usa isso.
É verdade. A complexidade operacional afasta certas modalidades. O mercado é pragmático, não tem tempo a perder. E é exatamente por isso que o seguro-garantia ganhou tanto protagonismo recentemente e se tornou a ferramenta mais moderna que temos hoje. Especialmente por causa de uma inovação que eu considero brilhante, a cláusula de retomada.
Ah, a famosa cláusula de retomada. Eu sabia que nós chegaríamos nela.
É o coração do novo sistema para grandes obras. Historicamente, quando uma empreiteira falhava, o prefeito ficava com aquele esqueleto de concreto. A prefeitura tinha que multar a empresa, entrar na justiça, refazer a licitação do zero, atualizar todos os preços inflacionados dos materiais e, bom, anos se passavam.
Décadas, às vezes.
Exato. O que a cláusula de retomada faz, ela permite que a própria seguradora, que geralmente é uma instituição financeira gigante, assuma a obra fisicamente.
Em vez de só pagar a multa.
Isso. Ela não vai apenas pagar uma indenização em dinheiro. A seguradora traz seus próprios engenheiros ou subcontrata uma nova empreiteira de confiança dela e entrega as chaves da escola ou do hospital prontos para o Estado. O interesse público primário, que é ter o serviço funcionando para o cidadão, é atendido rapidamente. E olha, para garantir que essa blindagem não tenha furos, o legislador colocou uma regra de ferro. A lei determina que a apólice do seguro continua em pleno vigor, mesmo se a construtora parar de pagar as mensalidades, os prêmios, para a seguradora.
Aí está. Esse é o exato calcanhar de Aquiles de todo esse castelo de cartas que a legislação montou. É onde a teoria jurídica entra em rota de colisão frontal com o mundo real do mercado privado.
Como assim? A lei é direta. Se a apólice foi emitida, o Estado está protegido, não importa a briga interna financeira entre a construtora e a seguradora.
É, essa é a ilusão que os legisladores adoram vender, né? O contrato de seguro é, por natureza, um contrato bilateral e oneroso. A seguradora assume o risco sob a condição fundamental de receber o prêmio, o pagamento.
Certo.
Se a construtora entra em crise e para de pagar a seguradora, o que a seguradora faz no mercado privado normal? Ela cancela a apólice. Aí, nessa nossa lei, a prefeitura chega, bate na porta do banco e diz: olha, a construtora faliu. Eu sei que ela não te paga há 6 meses, mas a lei de licitações diz que você tem que vir aqui construir o meu hospital de graça. Sabe o que a seguradora vai fazer?
Bom, a administração tem a prerrogativa de executar a apólice judicialmente. A lei a ampara totalmente nisso.
Exatamente. Judicialização severa. A seguradora vai inundar os tribunais com liminares, alegando que o pressuposto básico de qualquer contrato comercial foi quebrado pela inadimplência. Ela vai questionar a inconstitucionalidade de ser forçada a trabalhar sem remuneração. O juiz vai, inevitavelmente, suspender a execução para analisar o mérito.
E a obra para de novo.
E adivinha? Aquele hospital de 300 milhões de reais continua sendo um esqueleto de concreto servindo de criadouro de mosquito da dengue, enquanto o Estado passa 5 anos nos tribunais discutindo a validade de uma apólice. O material que analisamos alerta constantemente sobre isso. Se a prefeitura não exigir no edital que a seguradora assine um documento expressando claramente que aceita essa condição suicida, a lei vira uma mera ilusão de segurança. E tem um detalhe econômico que as pessoas esquecem. Não existe almoço grátis, viu?
Aonde você quer chegar com o almoço grátis?
Pensa comigo. A seguradora é uma entidade que precifica riscos matematicamente. Se a lei obriga essa seguradora a assumir o risco gigantesco de manter uma apólice milionária ativa, mesmo levando um calote da construtora, o que ela faz?
Ela ajusta o preço.
Ela joga o custo desse risco estratosférico lá no preço inicial do seguro. O prêmio fica caríssimo. A construtora, por sua vez, embute esse custo altíssimo na proposta comercial que ela apresenta na licitação. No fim do dia, adivinha quem paga essa rede de segurança hiperinflacionada e cheia de buracos jurídicos?
O contribuinte!
O contribuinte. Nós estamos pagando muito mais caro pelas obras para ter uma segurança ilusória.
É, eu entendo perfeitamente o seu receio quanto à judicialização. O direito frequentemente testa seus limites nos tribunais. Isso é natural do nosso sistema. Mas eu enxergo essa dinâmica sob uma ótica bem diferente e trago material para me apoiar nisso. Primeiro, sobre a apólice. Se o administrador público for dirigente, ele vai colocar essa exigência explícita no edital, como você mesma sugeriu.
Se ele for bem treinado, né?
Sim. E quando a seguradora emite a apólice nessas condições específicas, ela não pode, meses depois, fingir surpresa e dizer: ah, não vou cumprir porque não recebi. É o que chamamos no direito de vedação ao comportamento contraditório. Você não pode assinar um papel, assumir as regras do jogo e depois pedir anulação só porque o jogo ficou difícil. Mas o mais importante aqui não é só a punição, é a transferência de expertise.
Explique isso, porque repassar custo altíssimo para o Estado não me parece boa expertise.
Veja, o Estado é péssimo em avaliar o risco de crédito e a saúde financeira das empreiteiras. As seguradoras, por outro lado, têm algoritmos complexos, analistas brilhantes e um poder imenso de investigação corporativa. Ao colocar essa responsabilidade sobre os ombros da seguradora, a lei diz o seguinte: você, mercado financeiro, avalie se essa construtora tem capacidade de entregar o hospital. Se você achar que sim e emitir a apólice, você é solidariamente responsável pelo sucesso do projeto.
Entendi. Um filtro prévio.
Exatamente. Isso cria um filtro de mercado fortíssimo. Construtoras aventureiras, empresas de fachada, elas simplesmente não vão conseguir comprar esse seguro. Elas serão expurgadas das licitações, não por um burocrata do Estado com um checklist de PDF, mas pelo próprio crivo implacável do mercado financeiro.
Olha, isso faria sentido se nós tivéssemos um mercado de seguros de infraestrutura gigantesco e altamente competitivo no Brasil. Na prática, a restrição que as seguradoras vão impor pode ser tão grande que afasta empresas médias e regionais capacitadas, concentrando os contratos novamente nas mãos de pouquíssimas gigantes.
É um risco, de fato.
E outra coisa, a solução para a ineficiência do Estado não é terceirizar a fiscalização para a seguradora a um custo altíssimo. É ter um planejamento real dentro de casa. Existe um caso clássico nos anais de contratações públicas onde um órgão fez uma ata de registro de preços para manutenção predial. A empresa assinou a ata, o órgão acionou o serviço e a empresa simplesmente sumiu.
Acontece muito.
E aí o gestor público ficou meses tentando abrir processo punitivo, rescindir contrato, acionar seguro. E depois ele descobriu que o contrato definitivo nem sequer tinha sido assinado.
Nossa, uma falha primária.
O problema ali não era falta de cláusula de retomada ou compliance de gaveta. Era total falta de entendimento básico da dinâmica de contratação por parte do servidor. Não há apólice blindada no mundo que salve a falta de treinamento do agente público.
Bom, nesse ponto nós temos uma concordância quase absoluta. A qualificação do gestor é a pedra angular de tudo isso. Felizmente, a legislação atual também tem avançado na eficiência desse dia a dia. Por exemplo, pacificou a questão de glosar, ou seja, descontar a multa diretamente na fatura.
É, isso é bem mais prático.
Muito! Pensa na seguinte situação rápida. Uma empresa terceirizada tem R$500 mil a receber por fornecer médicos plantonistas. Ela falta em alguns plantões e leva uma multa de R$10 mil. Antigamente, o Estado abriu um processo burocrático imenso para cobrar R$10 mil, enquanto por lei continuava pagando os R$500 mil inteiros na outra ponta. Hoje o gestor treinado simplesmente desconta a multa e paga os R$490. É imediato. E é através dessa mesma lente de eficiência administrativa que eu vejo a exigência estrutural dos programas de integridade e dos seguros-garantia.
Mas aí é que está o detalhe. O desconto direto na fatura é dinheiro na mão. É pragmático, não tem discussão. Os programas de compliance e essa tal retomada das seguradoras ainda carregam uma dose altíssima de fricção jurídica e subjetividade.
Pode ser o primeiro passo. Mas é inegavelmente um avanço civilizatório para a administração pública. Nós não podemos esquecer que o Estado brasileiro é o maior comprador do país. Ao usar esse poder de compra monumental para moldar o mercado, nós não estamos mais perguntando gentilmente se as empresas acham ética importante.
É uma imposição de mercado.
Estamos dizendo: se vocês não tiverem canais de denúncia auditáveis, se vocês não provarem a sua saúde financeira para seguradoras de forma rigorosa, vocês simplesmente não farão negócios com o governo.
Olha, a intenção é inegavelmente louvável. Eu concordo com você nisso. Porém, ignorar como o mercado privado reage aos incentivos é um erro fatal na minha visão. Ao permitirmos que manuais de compliance genéricos sirvam como critérios decisivos de desempate e ao desenharmos regras de seguros que conflitam diretamente com a lógica financeira dos contratos privados bilaterais, nós corremos o risco de prometer muito mais do que conseguimos entregar.
É um alerta importante.
Uma verdadeira cultura de probidade não surge por um decreto mágico. O grande desafio contínuo aqui é evitar que essa teia de exigências bem intencionadas se transforme apenas em custos repassados ao contribuinte e processos infindáveis travados nos tribunais. Há muitas nuances sobre a intersecção entre o direito administrativo puro e o comportamento, às vezes predatório, de certos atores privados que nós ainda precisamos enfrentar de olhos bem abertos.
E é exatamente essa complexidade, sabe? Essa tensão constante entre a ambição da lei e a frieza do mercado real que torna esse nosso debate tão vital. O desafio de harmonizar a teoria jurídica com a prática diária lá na ponta é o que vai definir se teremos hospitais entregues ou esqueletos de concreto abandonados. Pensemos novamente naquele nosso edifício e no sistema de prevenção contra incêndios do começo.
Exatamente. Nós precisamos saber, de fato, quem instalou sensores reais e quem pendurou o plástico barato no teto só para passar na vistoria.
É, mas vai muito além disso, né? A lei desenhou a planta arquitetônica perfeita para o sistema de proteção. O verdadeiro desafio agora, para gestores públicos, auditores e para o cidadão que está nos ouvindo e, no fim, pagando essa conta toda, é entrar no prédio não apenas para olhar a luzinha do alarme, é entrar para abrir o registro. Esse alarme detecta a fumaça de verdade, a água realmente sai pelos canos quando o fogo da corrupção começa.
Ou será que montamos uma cenografia caríssima para nos dar a falsa ilusão de segurança enquanto a estrutura inteira desaba?
Pois é, é a resposta a essa pergunta que separa um Estado eficiente de um Estado que se torna refém das próprias regras que criou. Tem muito mais pano para manga nesse material, mas fica aqui a nossa reflexão por hoje. Obrigado por acompanhar o debate e até a próxima!